Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira. Hoje, 24 de novembro de 2025. Bom saber que você está aqui com a gente, hein? Na última semana do mês de novembro, minha gente. Pois é. Prazer muito grande ter você aqui com a gente para mais uma aula, mais um seminário no ar, começando nesta manhã maravilhosa. E como sempre, você participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso WhatsApp 9990-25097. Pelo nosso aplicativo também, você participa aqui do nosso debate interagindo. Alô, você aí na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e também no nosso Instagram, no arroba Rádio Melodia. A partir de agora, vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Pois é, hoje nós vamos tratar deste tema aqui, destaque do nosso debate. Jesus era de qual religião, hein? E aí, você sabe mesmo? Sabe responder essa pergunta? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir este assunto, os nossos mestres nesta manhã, pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo, o pastor Jeremias Barbosa, da nossa igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, São Gonçalo. E o pastor Carlos Elias de Souza Santos, da PIB de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Carlos Elias vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
Então vamos orar. Deus bondoso, Senhor toda graça, Deus toda misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de iniciarmos mais uma semana com a bênção do Senhor. Obrigado por esse tempo aqui, ó Deus, tempo excelente no início dessa semana para aprendizado, para crescimento espiritual, para fortalecimento do povo de Deus e da sua igreja. Obrigado, Deus, porque temos muitas pessoas que estão conectadas conosco, desejando conhecer mais de Jesus, o Salvador, mais da sua palavra. E hoje um tema muito especial a respeito, ó Deus, da religião. E, obviamente, de nossa parte, um tempo até de contraponto para propor, de fato, o que é o Evangelho, como o Evangelho é, sim, a graça do Senhor e a boa nova do Senhor para a sua igreja para esse tempo. Agradecemos a vida do nosso gestor aqui, ó Deus, o querido Elialdo Carmo, que nos conduz com tanta excelência, com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito obrigado pela sua vida, pelo ministério dele, ó Deus, dele saúde, prosperidade, graça espiritual, para continuar mantendo esse grande tempo de seminário no ar. Obrigado pelos pastores que nos acompanham, e sejam todos dirigidos e guiados pelo seu Santo Espírito. Toma a mente deles, toma o coração deles, e que a tua palavra encontre aqui um lugar de honra, ó Deus, um lugar onde a sua mesa, onde os debatedores possam expor a tua palavra. Assim oramos, pedindo as bênçãos também para aqueles que nos ouvem e passarão esta hora matinal conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje. E hoje a produção aumentou a régua aqui. Hoje a gente está dando um passo, viu, na reta final, depois de praticamente mais um ano, ano de 2025 de aprendizado, a gente está dando um passo muito importante, né? Aumentando aqui a responsabilidade, sobretudo a reflexão deste assunto, o assunto de hoje, que tem tomado uma proporção, né, da questão da religião, e cada um querendo, óbvio, trazer aí o entendimento ou o fundamento para a sua religião. As pessoas decidiram, não, porque Jesus, de fato, a religião dele era essa, a religião dele não era aquilo, ele não veio fazer isso, ele só veio fazer aquilo outro. Bom, fato é que o nosso debate está começando agora. E qual era a religião de Jesus? E Jesus, de fato, tinha religião? Jesus veio fundar uma religião? E se veio fundar essa religião, qual é a religião? Qual é o sentido de religião? Ou do não religare? Qual é o fundamento hoje aqui do nosso debate? É o Jesus de fé ou Jesus histórico? Bom, vamos para o debate. Tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. Que bom, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, como sempre, meu amigo. Que alegria recebê-lo aqui no nosso debate. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. É sempre uma alegria, né, estarmos aqui. E eu fico muito feliz porque a gente vem com uma responsabilidade. E o meu coração está sempre aberto para aprender, né? Então, eu quando vejo os debatedores, você fala, hoje eu vou aumentar o meu conhecimento com os colegas. E eu fico muito feliz por isso. Mas é um tema muito interessante. Eu confesso que eu nunca fiz essa pergunta para mim mesmo, qual era a religião de Jesus, né? Eu acho que muita gente não fez essa pergunta. Jesus é de qual religião? Bom, Jesus, ele nasceu num lar judeu, né? Então, Jesus foi circuncidado conforme a lei. Ele cresceu praticando as festas e todas as tradições judaicas. Isso está nos evangelhos, por exemplo, João capítulo 7, versículo de número 10. Jesus também, segundo escreveu Lucas no capítulo 4, versículo 16, ele frequentava as sinagogas, né? E o texto de Lucas 24, 44 vai também nos remeter que Jesus usava a Torá, os profetas e os escritos. Agora, o judaísmo era predominante na época de Jesus, e em especial por conta do segundo templo, diferentemente do primeiro, tínhamos, segundo um autor, quatro grupos políticos: fariseus, os saduceus, os essênios e os herodianos. 5% da população tinha Herodes como se fosse um deus até. Jesus também, ele não se identificava com nenhum desses grupos políticos, nem do fariseu, do saduceu, nem os essênios, nem os herodianos. Jesus não tinha uma religião para Jesus abraçar e dizer assim, não, eu participo dessa religião. E ele também não veio, Eliel, fundar nenhuma religião. Tanto é que, segundo o texto de Atos, capítulo 11, versículo 26, os cristãos foram chamados de cristãos mesmos ali em Atos, capítulo 11, versículo 26, já deu algum tempo depois da ascensão de Jesus ao céu. Então, aí começaram, dizem até que havia um grupo que zombava, disse, vocês são os pequenos cristos, mas ali surgiu o que é chamado de o cristianismo, não como uma religião, né? Então, Jesus não veio aqui para fundar religião também. Jesus veio como representante do reino de Deus para implantar o reino dos céus. Porque uma palavra aparece 73 vezes na Bíblia, que é o reino dos céus, e o reino de Deus aparece, ou melhor, o reino de Deus aparece 73 vezes na Bíblia e o reino dos céus 33 vezes na Bíblia. A proeminência do reino de Deus é que o reino de Deus é o domínio de Deus em tudo e em todos. Agora, Jesus abriu o caminho, porque em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho. Então, Jesus não chamou para a religião, ele chamou para ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, o cristianismo, e eu vou parar por aqui, surgiu depois de Jesus. Depois, bem depois de Jesus. É só em Atos, capítulo 2, a igreja recebe o poder do Espírito Santo, eles saem, aí começam os discípulos a pregarem o Evangelho. Em Atos, capítulo 8, há aquela perseguição, a Bíblia diz que os que andavam dispersos, e eu acho isso muito lindo, os que andavam dispersos iam por todas as partes anunciando Jesus, né? Ou seja, os camaradas estavam fugindo e aproveitando, levando o Evangelho através da dispersão. Então, o cristianismo surgiu lá pelos idos do ano 30, 33, e começou a se espalhar. E os discípulos foram, como já foi dito, em Atos 11 e 26, foi chamado de cristãos pela primeira vez. Mas Jesus não fez nenhuma identificação com a religião dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos. Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido.
Muito bem. Pastor Jeremias Barbosa, pastorzão, que bom tê-lo aqui nesta manhã. Bem-vindo, bom dia, meu irmão.
Amém. Bom dia, pastorzão. Prazer é meu, privilégio é meu. Enquanto eu estou ouvindo os debates na segunda, eu falo, na segunda a régua é autona. Eu estou sempre ouvindo aqui o pastor Paulo Afonso, sempre nas segundas-feiras. O pastor Carlos Elias, ouço menos, porque a gente quase nunca nos encontramos aqui, né? E, pastorzão, a pergunta parece simples, né? Muito simples. É claro, dando uma olhadinha na Bíblia, todos os textos que o pastor Paulo Afonso trouxe ali, eu também entraria aqui, Jesus era judeu. Enfim, cumpriu os mandamentos do judaísmo, foi circuncidado ao oitavo dia, foi levado a Jerusalém para uma consagração depois da purificação. Os pais dele iam regularmente a Jerusalém adorar. Inclusive, esqueceram lá um dia, né? Quando procuraram Jesus, cadê o menino, cadê o garoto? E procura daqui e dali. Quando voltaram, encontraram um adolescente fazendo coisas de adolescente. Se perdendo dos pais em algum momento. Mas assim, ali já ficava claro uma coisa. Jesus veio representar um pensamento sério. E quando a gente recebe o tema, no primeiro momento, o impacto é esse. Caramba, acho que eu nunca me fiz essa pergunta também com a religião de Jesus. E parece tão simples, né? Dando uma olhadinha na Bíblia, a gente vai descobrir que ele é judeu. Mas o que há por trás dessa pergunta? O debate de melodia não ficaria nessa infantilidade de apenas dizer Jesus era judeu. A gente, com certeza, vai aqui, pela misericórdia do Senhor, ser uma espécie de facilitador para as pessoas compreenderem que não há uma guerra religiosa estabelecida entre cristãos e qualquer outra religião. A gente está caminhando numa esteira de dar continuidade àquilo que Jesus Cristo determinou como regra para o homem ser salvo. E o Tiago fala de uma verdadeira religião. E ele fala aqui, Tiago capítulo 1, 26, 27, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Sigo aqui e concordando com o pastor Paulo Afonso em número, grau, gênero, a respeito de que Jesus não veio fundar nenhuma nova religião. Na verdade, eu creio que se Jesus tivesse que defender uma religião, ele diria, pessoal, prestem atenção no que eu estou falando. O judaísmo está perfeito. Tudo que tem ali agrada a Deus, o que Deus colocou ali é maravilhoso, agrada a Deus. Se vocês seguirem isso, está de bom tamanho. Porque ele mesmo cumpriu. Ele mesmo cumpriu todas essas determinações do judaísmo. Por fim, Jesus Cristo viria, então, fortalecer a ideia de que Deus tem que ser temido, honrado, glorificado. Você não pode ter outro além dele. Eu estou aqui para dizer isso para vocês. Vou para um outro ponto, pastorzão, onde as pessoas tentam estudar Deus de todas as formas. A teologia, né? Teos e logia, teo, Deus, logos, palavra, estudar Deus por intermédio da sua palavra. Ninguém tem uma forma. Eu tenho uma foto de Deus aqui para dizer ele é assim, assim, assim. Eu fiz uma pesquisa e o DNA dele é esse. Não tem. Mas quando Jesus nasce, aí a ciência tem. A ciência tem como medir, metrificar, comprovar historicamente, cientificamente, a existência desse Deus. Porque Jesus Cristo era o Deus encarnado e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se a gente hoje consegue estudar Deus, saber o que Deus pensa, o que Ele sente, como Ele age, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, não aprova, tudo isso veio neste Jesus Cristo, quando Ele nasceu de modo virginal, incontaminado, sem pecado algum. Então, agora a ciência tem como, ainda que ela não queira, e muitas vezes se exima disso, porque durante muito tempo isso ficou escondido. E o Augusto Cury fala, né, nesse livro do Estudo de Jesus Cristo, o Maior dos Mestres, ele fala que a ciência se negou a fazer isso e tinha todas as condições de fazer isso. Quando Jesus Cristo passa a existir, então Deus pode ser estudado. Como é que Deus se comporta? Olha para Jesus. O que Deus gosta? Olha para Jesus. O que Deus aprova? Olha para Jesus. O que o Senhor não aprova? Olha para Jesus. Então, Jesus Cristo veio fortalecer essa ideia. Tem um Deus que domina tudo e todos, e se vocês olharem para mim, vocês vão aprender como agradá-lo. E só assim vocês serão salvos. Como ele disse, venham a mim. Vocês, olha, venham a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, qual era a religião de Jesus? Grosso modo, historicamente falando, judeu. Mas como o pastor disse, ele não se alinhou com nenhuma dessas ideias, não é? E ele deixa claro a sua, como ele era eclético no seu modo de pensar, quando ele bota no seu grupo as mais diversas, os mais diversos pensamentos. E ele coloca um cobrador de imposto e um zelote, cara, no mesmo grupo. E ele tenta dizer para essas pessoas assim: caminhando comigo, vocês vão aprender que nem os zelotes, nem os essênios, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os helenistas, nenhuma dessa gente, desses pensamentos, se afinam com o que Deus quer. Então, olhem para mim. E, grosso modo, dizendo ele assim: eu sou a verdadeira religião. Se vocês seguirem a mim, vocês estarão numa religião certa, correta. Essa é a minha apologética a respeito da fé em Cristo Jesus.
Muito bem. Pastor Carlos Elias, que bom também tê-lo aqui, mestre querido. Bem-vindo, bom dia.
Uma alegria, Eliel, estar aqui, estar de volta. Muito bom estar com meus companheiros aqui, Paulo Afonso Generoso, Jeremias Barbosa. Eu fui trazido essa segunda-feira aqui para ver se dou uma melhorada no meu nível, né? Eu estava em outras turmas e agora me trouxeram para o lugar de ouro aqui, Eliel. Muito obrigado, viu? Espero que eu faça jus a essa manhã aqui tão honrosa para mim. Muito obrigado por estar aqui com os irmãos. O tema é magnífico. Jesus era de qual religião? Eu vou tentar me perguntar se a gente entendeu bem a pergunta, ou se eu entendi bem a pergunta, o que é religião, né? Se a gente vai falar de judaísmo, cristianismo, aí vocês vão dizer assim: ah, o judaísmo é uma religião, o cristianismo não. E aí começa um debate e tal. Cristianismo é religião ou não é? O judaísmo, acho que ninguém tem dúvida, né? Vamos pensar o que é religião. Um conjunto de crenças, um conjunto de práticas, um conjunto, uma escritura, é preciso ter uma escritura, comunidades, culto e doutrina. Se você for procurar a base científica do conceito de religião, tem que estar nessas categorias para nós, nesta geração, então, a categorizarmos como religião, né? Conjunto de crenças, práticas, a escritura, comunidade reunida, culto e doutrina. Quando alguém perguntar: Jesus tinha uma religião ou foi evidenciado por uma? Na Bíblia foi. A Bíblia foi. E se nós fizermos uma leitura ingênua ou diferente dessa, vai ser complicado. Na Bíblia, Jesus nasceu e viveu e morreu como judeu, né? Até o sepultamento, todo o ritmo de sepultamento é como judeu. Ele foi circuncidado ao oitavo dia, está registrado, né? Lucas 2:21. Foi apresentado no templo, Lucas 2:22. Foi sacrificar no templo, Lucas 2:24. E é interessante que eram humildes, porque sacrificaram um par de rolinhas e dois pombinhos. Fala-se de um Jesus muito abastado, milionário. Ele não usou os níveis de sacrifício mais caros, a família entrou pelo mais humilde, um par de rolinhas e dois pombinhos. Cristãos, confiram aí, não é? Lucas 2, versículo 24. Então, quando eu olho esse tipo de prática litúrgica e vejo alguém indo ao templo para cultuar, sacrificando animais em sacrifício, a família dele fazia isso, levando a família, frequentava a sinagoga no sábado. Isso é um dado importante. No primeiro templo, você está até 586, você não tem sinagoga. É só o templo e tudo se resume ao sacrifício e ao sacerdote. Depois que o templo é destruído, 586, vamos pensar até 515, tá? Eu sei que ouvinte inteligente aí, muito estudado, vai dizer: não, tem uma teoria, 380 e tal. Eu respeito você, vou ficar com a sua teoria também, mas eu vou fazer conta aqui para ajudar. De 586 a 515, você tem mais de 70 anos aí, sem templo. O que é que essa gente ia fazer? Então você sai do templo, não tem sacrifício, vai para onde? Vai para os lares, vai para as sinagogas. É aí que surge a sinagoga e tem o chamado judaísmo do segundo tempo. Começa ali. A ideia de que eles vão para a sinagoga estudar a Bíblia, e a ênfase, Eliel, é a Torá. E aqui tudo começa a mudar, porque com o estudo da Torá, você tem um boom e um crescimento da expectativa messiânica, porque você vai encontrar nos textos o projeto messiânico, não é? O proto-evangelho, aquele que vai vir esmagar a cabeça da serpente, aquele que será o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo, Isaías 53, o servo sofredor, e começam a apontar as profecias messiânicas que vão anunciar quem? Cristo. Então, quando chega no Novo Testamento, lá, quando o segundo tempo é reconstruído, você vai de 515 até o ano 70, quando ele vai ser destruído, você vai ter uma segunda cultura, um segundo nível de adoração, um segundo perfil. É nesse perfil que Jesus está, não é? Ah, chamando a Torá de Torá, chamando a lei de lei, validando a lei. Ele disse: não vim destruir, vim cumprir. Ele vai cumprir a lei, Mateus capítulo 5, 17. O judaísmo. Ele está disposto a cumprir. Mas veja só a diferença. Ele vai celebrar a Páscoa com o discurso do que a Páscoa é. Perceba que ele já vai virar o conteúdo. Então, Jesus, na verdade, é o cumprimento da profecia e a expectativa do judaísmo. Na verdade, ele é o cumprimento da mensagem que todo judaísmo pregava, o judaísmo messiânico. É Jesus. Então, nós estamos num momento crucial em que não dá para categorizar Jesus na ideia de um judaísmo de primeiro templo ou de segundo templo, e nem a ideia de que agora, então, ele funda uma nova religião, não. Ele está elucidando a verdadeira relação do homem com Deus. Ele está fora do tempo. Se no primeiro tempo já estava destruído e o segundo está a caminho da destruição, o ano 70 ele não existe mais, sabe o que eu acredito? Jesus, Eliel, nos dá o relacionamento com Deus do terceiro templo, já. Ele diz: eu vou sepultar o templo e em 3 dias o reedificarei. Ele tira a religião do templo, ele tira o sistema divino do cativeiro, ele liberta a adoração do homem a Deus. Muda-se o conceito. Por quê? Vejamos lá. O que é religião? Vamos só tentar entender, porque eu entendo então que a ideia é para além. O que é religião? A religião é o ser humano tentando chegar a Deus. Isso está em prática no judaísmo, é forte. Agradar a Deus, cumprir regra, fazer ritual, merecer bênção e conquistar a salvação. Olha lá. Isso é religião. E tem muita igreja hoje ensinando isso. Agradar a Deus, cumprir regra, fazer ritual, merecer bênção. Ah, essa é a lógica do sistema religioso. O evangelho que Jesus trouxe. Eis que vos trago boas novas. É o anjo, o evangelho, boas novas. De grande alegria será para todo sempre. O que, que o evangelho é? O evangelho não é o homem tentando ir a Deus. O evangelho é Deus vindo encontrar o homem. Mudou, pastores, mudou a direção, mudou o sentido, mudou o modelo, mudou a relação. A tal profecia do proto-evangelho, daquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e essa serpente tem muito a ver com religião, que ela prende. Não é? Essa falsa religião que diz que você é livre, mas você é escravo. Lembra do debate de João capítulo 8? Você é escravo e pensa que é livre, porque está prisioneiro do pecado. Mas Cristo resolve o problema do pecado. Então, se a religião faz com que o homem procure chegar a Deus e tentar agradá-lo, o cristianismo e o evangelho dá a volta. É Deus vindo encontrar o homem. O evangelho significa boa nova. Não são boas regras, não é boa instrução. Na verdade, são boas notícias. O que, é que o evangelho diz? Deus me aceita em Cristo. Deus me aceita em Cristo. O evangelho é graça, não mérito. Fé, não obras, salvação recebida, dada, doada, não conquistada, transformação interior para fora. É o evangelho do segundo, do terceiro templo. É do terceiro templo, é para além do judaísmo. É eu sou, você é o templo do Espírito Santo. Deus agora não tem um lugar para você visitar. Deus agora tem muitas casas. A casa de meu pai agora tem muitas moradas. Ele mora em Eliel do Carmo, ele mora em Paulo Afonso, ele mora em Jeremias Barbosa, ele mora no seu coração, viu, ouvinte? Você agora é o templo do Espírito Santo do Senhor. Isso mudou tudo. Então, qual é a religião de Jesus? Não é nenhuma. Ele não ficou preso nas camisas de força. E ele nos libertou de todo esse sistema. Ele nos tirou desse negócio grudento de tentar, por nosso esforço, por nossas condições, buscar algo do Senhor. Não. Ele vai na sepultura e morre friamente lá. Morreu, Jesus morreu, irmãos. Mas quando ele ressuscita, o cristianismo insurge com o poder da ressurreição, com força, com poder e com autoridade. Ali, triunfalmente, nasce o que chamamos lá em Antioquia de cristãos e de cristianismo. Uma igreja vitoriosa, para o mundo, para fora, para templos ambulantes, né? São tabernáculos ambulantes individuais, andando, levando, como diz João 7, como o rio de água viva a jorrar para a eternidade. É isso que nós cremos e é a visão que tenho do que Jesus tentou passar, mesmo vindo do judaísmo e sendo categorizado. Por isso os nossos debatedores têm razão ao discutir, era do judaísmo, sim, está tudo registrado, até sacrificou, mas ele vem na sepultura e com a ressurreição para nos trazer ao cristianismo e nos trazer ao evangelho, que na verdade é o ponto em que somos libertos do poder de um sistema religioso que faliu, que estava quebrado, mas que agora nós podemos ser religados com Deus através do grande sumo sacerdote Jesus, que se compadeceu das nossas fraquezas, diz Hebreus capítulo 4, verso 14, e nos levou à sala do trono, direto, para falar com o nosso Pai. Amém?
Maravilha, muito bom. Essa a ideia aqui, pastor Paulo Afonso, é de fato desmistificar essa questão da religião, que perdeu o sentido de religare. Religião é religare, né? E foi isso que Jesus veio fazer, ele veio ser a ponte. Éramos inimigos de Deus a partir da queda. Depois veio Jesus, virou a ponte. Ele é a ponte que, como diz aquela música do Vitorino Silva, é essa ponte que jaz sobre o abismo. Não é? Só que a questão da religião, conforme o pastor Carlos Elias elencou aqui, virou um conceito de regras, e essas regras elas falam muito mais alto do que qualquer outra perspectiva. Como é que é isso, pastor Paulo Afonso?
Élio, Jesus veio desconstruir essa ideia de que a religião nos aproxima de Deus e que a religião salva. Só que isso não é verdadeiro. Ou seja, a conclusão que a gente pode extrair depois de ouvir um discurso tão lindo, uma aula aqui que o pastor nos deu em poucas palavras, é que a religião ela aproxima o ser humano de Deus, mas não aproxima de Jesus. Por quê? O homem tem um vácuo, uma carência, e essa carência é Deus. Há um vazio, muita gente que está agora nos ouvindo, Eliel, tem um vazio que só Jesus preenche. Então eles correm para uma religião na busca incessante. Mas a fé cristã, ela não é uma religião no sentido humano. A fé cristã é um relacionamento com o Pai, é um relacionamento mediante o sacrifício de Jesus, que Jesus morreu na cruz para nos unir, para nos levar ao Pai. Então, o Espírito Santo faz isso, nos leva, ele traz a mensagem ao coração do pecador, o homem se converte e agora ele entra no caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Então não há outro, nenhuma religião salva. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Então, nesse sentido, Jesus não pertencia a nenhuma religião. Ou seja, o sentido moderno é que Jesus fundou uma religião, aí pelo conceito do homem. Mas Jesus não fundou uma religião, Jesus continuou dizendo as mesmas coisas até hoje para nós, através do Espírito Santo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a religião, ela não salva ninguém. A Bíblia nunca apresentou isso. Isso é uma ideia puramente humana. Ou seja, a gente parece que tem uma carência de, em vez de ir para o caminho certo, que é Jesus, a gente busca uma religião. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Tito, lá no capítulo 3, versículo 5, ele diz, ele nos salvou não por obras de justiça, por atos justos que nós praticamos, pelo que houvéssemos feito, mas foi Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou para nos garantir agora a salvação. Então, Jesus, que embora tenha nascido dentro do judaísmo e praticava também a fé judaica, ele não adotou o judaísmo como religião. E alguém vai dizer, mas como, pastor? Não, o judaísmo da época de Jesus era diferente até do judaísmo anterior. E Jesus não fundou uma religião, como nós às vezes imaginamos. O cristianismo não foi fundado por Jesus. Jesus continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém vem ao... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas as pessoas querem encontrar um caminho, estão fazendo a religião de um certo atalho para o caminho. Isso é terrível. A religião não é um atalho para o caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho direto. Eu sou... Eu acho que um dos colegas falou aqui, a ponte, né? Que liga, que faz esse interface entre o homem e Deus para salvar o homem. Então, nós precisamos entender que religião não salva. A religião não remete a Deus. A religião, é, Jesus não veio pregar, Jesus não fundou religião, e eu não sou religioso. Eu sou crente, né? Até que prova é contrário, eu sou crente, porque eu criei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E professei a minha fé, né? Aceitei o batismo nas águas, porque até Jesus também foi batizado nas águas, cumprindo aquilo que está escrito. Agora, o corpo de Jesus, da qual eu faço parte, hoje ele é a cabeça, eu sou o corpo. A igreja se movimenta através de Cristo. Tudo que se faz aqui é a igreja que faz, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se alguém está no corpo, e que esse corpo está ligado à cabeça, está salvo. Agora, a religião não muda isso. A religião não leva a pessoa. A religião pode mostrar em alguns momentos, ou tentar mostrar em alguns casos, mas Jesus é o único e suficiente Salvador.
Muito bem. Já vou fazer aqui o intervalo. Rapidinho, a gente já volta com a segunda parte do nosso debate.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta então com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã. Que aula, hein, gente? Eita, vamos continuar essa aula aqui na segunda parte. Falando sobre religião, né? E onde está Jesus nessas concepções, né, que nós estamos discutindo aqui? É isso aqui que nós estamos falando hoje, nessa nossa aula, discutindo este assunto com o pastor Paulo Afonso Generoso, com o pastor Carlos Elias de Souza Santos e também com o pastor Jeremias Barbosa. E já eu quero voltar aqui também nas participações nesta manhã. Sigo aqui com o pastor Jeremias Barbosa para a gente fazer aqui, porque é importante também a gente fazer, a trazer essa ideia aqui do Cristo da fé e o Jesus histórico. Porque aqui talvez aqui resida exatamente o ponto de partida ou de apoio, não é? De muita gente para embasar suas teses, e aqui a gente está respeitando todos os pensamentos nesse sentido, mas é importante a gente fazer aqui essa distinção do Cristo da fé para o Jesus histórico, que é, chegou o grande líder, foi a frustração deles lá. O grande líder que vai resolver todos os nossos problemas, não é nada disso, mano. É. Inclusive trazer aqui que já não é mais a lei do talião, não é mais olho por olho, dente por dente, bateu da outra. Um negócio complexo demais para entendimento, mas é importante hoje, nesse nosso debate aqui, falando de religião, a gente tocar nesse assunto, hein, pastor Jeremias Barbosa?
O Jesus histórico e o Jesus da fé, eles estão muito distantes um do outro, do ponto de vista da nossa interpretação. Quando a gente fala sobre o Cristo histórico, a gente pode pegar a Bíblia lá de Gênesis e vai ver falar dele. Abraão, sacado lá da sua parentela, sai do meio dos idólatras e vai viver uma experiência com Deus. Ali surgem duas sementes, o Senhor acolhe todas as duas, uma é a real, e você vai seguindo essa história, chega em Moisés. Moisés, você tem a primeira Páscoa, prefigurando o Cristo, e a história vai se cumprindo, as profecias vão se cumprindo, e chega o grande dia que Jesus Cristo nasce. Quando ele é revelado ao mundo, a galera diz, opa, chegou o nosso líder, agora a gente vai ficar na boa, vamos arrebentar os romanos, vamos ter a nossa pátria de volta, a nossa vida de volta. E não era isso que, a proposta não era essa, como o pastor Eliel já vem batendo desde o início, se religarem. Né? Cristo é essa ponte entre um homem perdido, morto, acabado com Deus. Ele causa uma grande frustração nessa galera que esperava um líder montado num cavalo, uma espada poderosa na mão, dizimando, arrancando a cabeça de todos os inimigos dele. E não é isso que, não foi isso que aconteceu. Você vê um Cristo agora da fé, dizendo, olha, pela fé Se você acredita nisso que você está vendo, o meu comportamento, as minhas palavras, aquilo que... Se você me seguir, você não vai ficar em trevas, você vai ter a luz da vida. Se você olhar para mim... E ele ousou trazer um novo mandamento. Eu dou um novo mandamento para vocês que estão apegados ali a esse mandamento histórico. Ame a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus fala, eu te dou um novo mandamento e eu vou subir a régua um pouco mais. Você vai amar a Deus acima de tudo, mas você vai amar o teu próximo como eu amei vocês, a ponto de entregar a minha vida por vocês. A proposta, então, que o Jesus Cristo da fé traz, vai bater de frente com a proposta do Jesus Cristo histórico, que todos os livros, todos os compêndios, todos os tratados teológicos vão falar a respeito dele. E é muito fácil você identificar isso na Bíblia em todo o apoio teológico de livros que você tem. Mas o Jesus Cristo da fé, ele diz para a prostituta: a lei manda que você seja morta, né? Para a mulher adulta, melhor dizendo. A lei diz que você deve ser apedrejada. E eu sou o único cara aqui, no meio dessas pessoas, que posso pegar uma pedra e matar você, porque eu não tenho pecado. Todos esses outros têm pecado. E ele começa, então, a rabiscar no chão. Não sei o que estava escrevendo lá. Talvez a sentença de todos eles. E um por um, do pequeno ao maior, foram embora. Porque ninguém tinha condição de apedrejar aquela mulher. Esse é o Jesus Cristo da fé, que diz para o perdido, desgraçado, miserável: olha, se você chegar aqui, você tem como ser salvo. E aí se confunde as portas de igrejas abertas para essas pessoas entrarem e se tornarem uma massa de manobra para serem salvos, onde realmente isso não é necessário. Eu não estou dizendo que não tem que existir igreja. Eu, por exemplo, dirijo uma. Eu gostaria muito que os pecadores entrassem lá todo dia de culto para receber Jesus. Mas a nova vida não vai salvar ninguém. Os meus preceitos não vão salvar ninguém. Esse Jesus Cristo que eu prego, que amou essa mulher, dizendo: olha, menina, você, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, foram embora. Não te apedrejaram? Ora, nem eu. Vai e não peques mais. O mesmo Cristo que em Filipe, o Espírito Santo que operou em Filipe, que fala para o eunuco: irmão, você crê? Ele diz: eu creio. Então tem água aqui, que importa que eu seja batizado. E desceram da carruagem, batizou Filipe, batizou o eunuco. Ele foi embora para a Etiópia, feliz da vida, agora salvo. Não precisava mais voltar a Jerusalém para adorar como ele foi. Então esse Cristo da fé, pastorzão Eliel, é que nós precisamos enfatizar muito mais hoje do que está sendo enfatizado como uma regra para salvação, para prosperidade. 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, 12 passos para aquilo outro, onde o passo é um só. Dê um passo em direção ao Jesus Cristo da fé e você será esse homem salvo, liberto, transformado e reproduzindo isso, jogando essa semente em outro coração, quando você se comporta como esse cristão, esses pequenos cristos caminhando por aí, repetindo essa lei do amor. Essa é a verdadeira religião que a gente está tentando trazer aqui para o entendimento do querido ouvinte, que é a razão da gente estar aqui.
Muito bem. E essa ideia também, de tudo isso já foi falado aqui, pastor Carlos Elias, Jesus, sim, convergiu nele tudo isso. Em Jesus está tudo convergido, né? Se converge absolutamente tudo, toda a ideia, né, do aparato religioso, com todos os seus petrechos, com todas as suas filosofias, com os pensamentos, Jesus convergiu nele. O pastor Paulo Afonso elencou aqui o versículo, que só tem um caminho para a salvação, que é o grande monte da religião. A religião foi feita para salvar alguém. Né? Mas desde que você pagasse alguma coisa, de que você se desse alguma coisa, que você fizesse alguma coisa, que a salvação dependesse de mim. E o evangelho quebra tudo isso. Quer dizer, é em Jesus, se converge tudo nele, pastor Carlos.
Exatamente isso. E exatamente por isso estamos tentando aqui mostrar aos nossos ouvintes que há uma relação do Cristo, da pessoa de Cristo, Cristo encarnado que vive entre nós, com os sistemas religiosos. Ele tinha a identificação da ressurreição com a doutrina dos fariseus, era a mesma doutrina. A ressurreição bate direitinho, perfeito. Com os saduceus, total discordância. Dizem conhecer a lei, se diziam conhecer a lei, estudavam a lei, mas negavam com todas as atitudes o que a lei dizia. Então, fracassaram. O que, na verdade, a gente tem que tentar desconstruir. Alguém vai perguntar assim: mas então Cristo não praticou o judaísmo? Vamos lá, praticou. Então, Cristo não é a razão do cristianismo. Então, entenda, historicamente, é o fundador do cristianismo. Se você vai nessa linha de fundação, sim, ele é o fundador do cristianismo. Compreende? É disso que se trata. Só existe cristianismo por causa de Cristo. Mas, veja, este é nosso modelo de compreensão dos fatos. O que aconteceu de fato? Você tem Adão, o pecado afeta todo ser humano, não há mais como se relacionar. O sistema religioso se revela fracassado. Isso é muito importante, ele se revela fracassado. Porque o sistema religioso é eu tentando chegar a Deus, meu esforço buscando conquistar a salvação, meus méritos e meritocracia me levando a algum lugar. Isto Deus mostra que desconstruiu. Eu estou cheio dos seus sábados, não aguento mais suas luas novas, não quero mais seus sacrifícios. Deus fala nos seus profetas. E quando Jesus vem, morre e ressuscita, o que nós temos de fato? Aqueles que são chamados do caminho, aceita, entende agora a categoria histórica, aceitos do caminho, em Atos 11, 26, são chamados de cristãos. Cristãos. E aí começa a ideia, então, de que o cristianismo vai sobrepor e sobrepõe o judaísmo. Compreende? A epístola aos hebreus é escrita para sustentar o cristianismo e não permitir que os judeus messiânicos que estavam crendo em Cristo voltem aos rudimentos. Percebe? Paulo denuncia isso em Gálatas, chama o retorno deles de fé desviante, retrocesso, porque Cristo é revelação maior. Aí o indivíduo diz assim, então Cristo é o fundador. Entenda, o cristianismo existe por causa de Cristo, mas Cristo não fundou uma religião. Ao contrário, ele afunda todas. Todas. Por quê? Porque ele é a verdade do Pai. Ele vai afirmar, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não tem religião, é Cristo ou nada. Não tem modelo religioso. Então, se você está no YouTube aí discutindo, é religião não salva, não perca seu tempo, não defenda um troço indefensável, não salva. Quem salva é só Jesus, porque Deus só nos deu Jesus por opção. E o Novo Testamento que recebemos em nossas mãos, agradecemos a palavra que temos, está em nossas mãos para que adoremos e sirvamos e sigamos a Jesus. Na Nova Vida, na Metodista, na Assembleia de Deus, faça, meu irmão, do seu local de culto uma bênção, mas é preciso amar, servir e ser cristocêntrico e seguir Jesus. É isso. Isso que nós estamos alertando os nossos ouvintes aqui. Nós não estamos aqui tentando erguer um conjunto de crença, um modelo de prática. Nós não estamos aqui tentando mostrar diversas escrituras e autenticá-las, não. Estamos dizendo que existe uma palavra da verdade, que o verbo encarnado é Jesus e somente Jesus. Por que então eu estou distinguindo o cristianismo, Eliel, de um sistema religioso que já faliu? E é isso que Cristo faz, mostrar que é falho. A ideia de salvar-se por um sistema religioso. Porque, na verdade, o cristianismo é um relacionamento com Deus por meio de Cristo. E só acontece por meio de Cristo. João 17, 3. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem outro modelo, não, para a vida eterna, para a salvação. Ele vai dizer assim, o que é o cristianismo? O cristianismo é uma nova vida em Cristo. Não é o moralismo e um conjunto de regras. Não. Ele vai dizer, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação. O novo jardim, meus irmãos, do Éden, só existe em Cristo. Você só deixa de ser o Adão caído e morto no pecado para ser o último Adão ressuscitado em Cristo. Não tem outro caminho. E é isso que Jesus faz naquele momento em que morre e ao terceiro dia ressuscita. Por fim, João 4,23, o cristianismo nos propõe uma fé que transforma. O Cristo não é um rito, é uma fé transformante. Ele diz, João 4,23, adoradores agora adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é mais um modelo nem um local, percebe? É uma condição espiritual. Então, repito com todas as letras, cristianismo não é uma religião inventada, não é um modelo inaugurado para tentar criar um sistema religioso para salvar você. Jesus não precisa disso. Ele já fez uma obra completa e suficiente. Né? Diferentes religiões criadas por nós aqui são as nossas tentativas de adorar, de praticar a piedade, de viver a fé, de desenvolvermos uma boa postura e um bom código de ética, especialmente em relação à lei, porque precisamos observar a lei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é verdade? Está escrito. Mas isso só vai acontecer quando eu for regenerado. Isso só quem faz é Cristo. Não é a igreja. Você não se regenera porque está dentro do templo e participa de um louvor brilhante, ou naquela estrutura há um poder que se sobressai. Não, é Espírito Santo do Senhor. É Ele que faz a obra, porque o Espírito Santo é quem convence. Então, veja, não é o local, é o divino, é o Senhor, o sobrenatural. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu. Quando você está tocado pelo Santo Espírito do Senhor, influenciado por Ele, as coisas mudam. Então, veja, irmãos, o que o cristianismo diz sobre religião? O cristianismo diz que nós temos problemas seríssimos com a religião. A religião pura e sem mácula é o quê? Visitar órfãos e viúvas. Mas Deus condena toda e qualquer forma de religião sem coração. Cuidado, cuidado. Então, por isso é importante entender que cristianismo não é religião nesse sentido de que é mais uma religião dentre as outras. Não, o Cristo é o Cristo da fé, o Cristo é Deus encarnado, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu não sou aceito porque obedeço, é Deus que me aceita pela obediência de Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi a morte, morte de cruz. Eu não sou salvo porque obedeço, Eliel. Eu sou salvo porque Jesus obedeceu ao Pai e aceitou a sua morte, morte de cruz, no meu lugar. Mesmo dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é um modelo pelo qual queremos prezar o ouvinte aqui hoje. Atento ouvinte, querido irmão, esteja atento. Quem nos salva é Jesus, somente Jesus. Jesus vai mostrar o fracasso de todo o sistema religioso e todo ele cai por terra pelo sangue de Jesus, para que o templo do Espírito Santo seja erguido em cada coração e a salvação pela graça, pelo caminho que é Cristo, seja estabelecida uma vez para sempre. Um sacrifício feito uma vez por todas, para todo sempre, diz o autor aos Hebreus.
Maravilha! E cuidado, pastor Paulo Afonso, cuidado você ouvinte aí, não está vivendo uma religiosidade.
Cuidado.
Dentro das igrejas evangélicas.
É.
Aprisionado por uma interpretação exatamente disso que nós estamos falando aqui. Essa, sabe, esse código humano, esse peso que se coloca, se você sair daqui, você vai se arrebentar, eu te comungo você, eu profetizo maldição na sua vida, então um monte de negócio. Cuidado com esse negócio, que isso não é evangelho. O evangelho é isso que Jesus veio fazer, isso que nós estamos falando aqui hoje, hein, pastor Paulo Afonso?
E isso está, eu acredito que depois dessa palavra do querido pastor, está bem, bem claro para todos nós que religião não salva. Não é o cristianismo que salva. Quem salva é Jesus. E Jesus te remete a estar com aqueles, todas as ações que Jesus fez para conduzir o homem a Deus. Mas não da forma como o homem quer que as pessoas cheguem a Deus, através de regras, métodos, sistemas, religiosidade, práticas, até cunhadas de doutrinas. Isso é muito sério, porque a gente desconstrói Eliel. No momento que a gente começa a colocar um peso em determinadas realidades do cristianismo, a gente está também descaracterizando o poder do Cristo, do cristianismo. Porque o mais importante é o Cristo, porque é Ele que morreu para nos salvar. Foi Ele que deu a sua vida. E a Bíblia diz, em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então, a gente precisa separar. Não é religião que reconcilia o homem. A religião, ela não reconcilia o homem com Deus. Isso é apenas jargão. O que faz o homem chegar a Deus, primeiro passo, é o arrependimento de que ele é pecador. Se todos vós, de igual modo, não vos arrependerdes, perecereis. O homem se arrepende dos seus pecados, então ele busca receber Jesus na sua vida. E ele é salvo, porque a salvação, ela passa pela regeneração, pela justificação, pela purificação, pela transformação. Então ele recebe Jesus. É óbvio que agora ele vai querer se juntar àqueles que também comungam da mesma fé. Porque se a pessoa... não, eu creio em Jesus, mas está em locais diferentes, também não é... Não se pode admitir isso. Por quê? Porque você, pegando o texto de Atos dos Apóstolos, os discípulos, quando Jesus morreu, todos se reuniram. Todos se reuniram. Quando Paulo fala que cerca de 500 irmãos viram Jesus, já estava, o cristianismo tinha crescido. Mas não foi o poder do cristianismo, foi o poder do Cristo do cristianismo. E isto fez a igreja, você vê, 500 irmãos, até hoje tem, a minha igreja não tem 500 membros. Então, você vê que a igreja tomou, a igreja, entre aspas, ela cresceu. Mas será que a igreja do Cristo cresceu? Porque nós estamos hoje substituindo a pregação de salvação, que é arrependimento, que é a mesma pregação que João Batista pregou, né? Arrependei-vos e convertei-vos, e Paulo, Paulo não, Pedro, na sua pregação, arrependei-vos e crede no Evangelho. E quem é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente vai querer estar com outras pessoas que também creram em Cristo, porque se reúne aqueles que creem em Cristo e formaram o chamado cristianismo. Mas o cristianismo é apenas uma religião, porque o Cristo do cristianismo é que liberta, salva e leva o homem para o céu. Eu acho que esse debate hoje vai ser um marco histórico e um divisor de águas, porque muita gente a partir de hoje vai falar assim: bom, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, como disse Paulo. E se disser isso, eu sou de Cristo, vive e sirva a Ele com toda a sua, com todo o seu coração, e serás salvo, tu e a tua casa.
Maravilha.
Eu não tinha nada para oferecer a Ele, mas Ele me amou a si mesmo.
Maravilha, muito bom. Então, olha aqui, vamos continuar esse debate amanhã? Aqui. Debate de amanhã, o tema: o quanto a religiosidade tem nos afastado do ideal de santidade, hein? Tá bom, então? Ficamos combinados, então, assim? Agradecer essa mesa. Que semana maravilhosa. Abrimos com chave de ouro, né? Graças a Deus. Pastor Jeremias Barbosa, da minha igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na rua Carlos Pascoal, 113, em Jardim Alcântara, São Gonçalo. O que fica para nós de reflexão, mestre?
Eita, o que fica para nós é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É isso, é o Maravilha. Sangue de Cristo, é Cristo, não é o cristão, o cristianismo, é Cristo. E deixo aqui um abraço para a igreja lá, estamos em festa ainda.
Isso.
33 anos de casados e 30 de ministério. Maravilha. Comemoramos, foi uma grande festa lá, agradeço o carinho daquela igreja por nós.
Obrigado.
Beijo para todos vocês.
Valeu, querido. Pastor Carlos Elias de Souza Santos, da minha querida igreja, Primeira Igreja Batista em Campo Grande, na rua Ferreira Borges, número 54, no centro de Campo Grande. O mestre, o que fica para nós de reflexão, hein?
O que fica para nós, Eliel, é que religião é faça e não faça. É isso que é religião, faça e não faça. O evangelho é: está feito, está consumado. Deus já fez tudo o que precisava fazer para salvar você, e que Deus te abençoe.
Maravilha. André Castro, um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela valiosa companhia. Pastor Paulo Afonso Generoso, Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo, na rua de Torneiro Pecém, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein?
Muito rápido, Eliel. A fé cristã não é uma religião no sentido humano, mas um relacionamento com Deus Pai, mediante o sacrifício de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo e vividos na comunhão da igreja.
Muito bom. Logo mais 10 da noite tem o pastor Paulo Afonso Generoso pregando no nosso culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso culto de todas as noites. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Luciano Severo. Obrigado, Maria Eduarda. Edinho Lobo já chegou para comandar a partir de agora o Tarde Maior. Ah, ó, o debate já está liberado, tá? Para você poder compartilhar aí com seus contatos. Vai ser bênção na vida de muita gente, né? Então, uma boa semana para a gente. Abrimos aqui uma semana maravilhosa, especial de debates aqui na Melodia. Valeu, gente!
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.